Abel, boa noite. Aqui, a sua. A gente estava conversando agora com o Tabata, e o Tabata dizia assim: eu não sou um ponta agudo, eu sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição que mais mudou é essa posição do lado direito. Queria que você explicasse qual foi a intenção com a escalação do Bruno Tabata, se tinha algo a ver com os três zagueiros do São Bernardo que podiam bloquear a entrada da área e forçar um jogo mais articulado pelo lado, e se, como você avalia a atuação do Bruno Tabata nesse jogo, o que ele ofereceu de diferente, não sendo um ponta agudo e sendo um meio armador jogando para aquela posição do campo.
Diz-me como treinas, eu digo-te como é que jogas, não é? É um jogador que, que nós conhecemos muito bem. Eu lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecíamos-lo muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que quando chegasse aqui, o ritmo, o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinamos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando, não é? Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores. E é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também, chegou aqui de um clube que ganhou títulos, tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento, e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador, um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola, ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovanni. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje, conseguiu pelo menos de alguns o respeito e viu-se pelas palmas quando saiu, e é que estes jogadores precisam, estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles como eu, mais chatos, não é? Aqueles treinadores que são aqueles jogadores, aqueles adeptos mais chatos, não é? Que nunca estão contentes com nada, porque também há desses torcedores. Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5-3-2 ou em 3-4-3, e portanto nós estávamos preparados para isso e acho que fez uma excelente partida.
Abel, Palmeiras bateu mais um recorde neste ano, foi o primeiro time na história Campeonato Paulista a chegar 10 semifinais consecutivas, né? Desde 2014, o Palmeiras chega nesta fase, um recorde absoluto na história da competição. Queria que você falasse sobre esse duelo de hoje, a melhor campanha contra a segunda melhor campanha, e o quanto este duelo contra o São Bernardo também ajuda na preparação agora para a sequência de semifinal e, eventualmente, uma final de Paulista.
Muito boa pergunta. Primeiro, é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho, trabalho de equipa. Segundo, valorizar muito o que esta equipa de São Bernardo fez. Um bom treinador, uma equipa muito bem organizada, muito forte, muito competitiva, a saber o que faz com bola, a saber o que faz sem bola. A terceira melhor campanha de sempre, desde que existe esta competição no atual formato. E o único problema que esta equipa teve, o único, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Apanhou pela frente uma equipa muito organizada, muito competitiva, com responsabilidade toda de jogo, porque São Bernardo tinha zero responsabilidade de jogo 2, mas valorizaram muito aquilo que eles fizeram. Muito boa equipa mesmo, como te disse, um treinador jovem, da minha idade, brasileiro, como te disse, estávamos à espera destas dificuldades, pela campanha que fizeram, né? Jogaram contra o São Paulo, jogaram contra o Corinthians, jogaram esse tipo de jogos e mostraram sempre uma atitude competitiva muito, muito forte, e portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Mas, como te disse, o único problema que eles tiveram foi apanhar um Palmeiras pela frente que teve que se transpirar muito, num duelo, na minha opinião, num bom duelo entre duas equipas, num bom duelo, um jogo bem disputado, onde no final saiu o Palmeiras vencedor, que era aquilo que queríamos.
Abel, boa noite. Hoje no segundo tempo, em duas bolas, o Dudu acaba não concretizando a jogada de uma forma que ele esperava, em uma delas ele inclusive mostra a chateação, chuta a bola nas arquibancadas e tudo mais. Internamente, há alguma leitura de vocês da comissão técnica e até mesmo junto com o jogador, né, de por que que ele não tem ainda apresentado uma constância como nas últimas temporadas, ainda, claro, no início de ano, e essa pressão que o próprio jogador ele atrai para si mesmo, né, ciente também da capacidade que ele tem por toda a história que ele já fez com a camisa do Palmeiras. De que forma vocês têm trabalhado, e ainda mais hoje, nessas chateações, né, na forma com que ele demonstra que ele não está satisfeito com o que ele tem apresentado também?
É normal, é fruto da ambição dele, porque ele quer triunfar, quer nos ajudar, e isso é normal na mente de um jogador vencedor, quer sempre performar bem, mas o mais importante é quando um jogador não está ao seu nível, que há sempre jogadores que podem ajudar, e nós, por isso é que somos um time, né? Dependemos todos uns dos outros, dependemos todos da nossa dinâmica, e portanto o mais importante é isso, é perceber que nem sempre vamos estar ao mais alto nível todos, mas por isso é que dependemos todos uns dos outros. Eu corro por ti, tu corres por mim, e assim é o espírito de grupo da nossa equipa. E temos já aí jogo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, e ele vai ter outra oportunidade outra vez de jogar e de nos poder demonstrar toda a sua qualidade, mas isso faz parte. O importante é que tu sejas resiliente e que entendas que há coisas que temos que melhorar, e ele sabe disso, e portanto nós estamos aqui para o ajudar, como fazemos com todos os jogadores. E o importante é quando um ou outro jogador não estiver ao seu nível, que apareça um Tabata, que também teve numa forma menos boa, que apareça um Rocha, que apareça um Murilo, que apareça um Piqueires, porque o jogo é um jogo coletivo, onde dependemos todos uns dos outros, e quando um não estiver tão inspirado, tem que ter outro para o ajudar, e nós nos seguramos sempre naquilo que é o trabalho da equipa, e isso é que é o mais importante.
E quem sempre está inspirado parece que é o Rony, né, Abel? Ele faz umas coisas que a gente, às vezes, não, fez um gol de cabeça hoje no meio de três zagueiros gigantescos, o incansável. Você falou já constantemente dele, eu queria insistir nessa questão de a importância que ele tem justamente quando a gente percebe que outros ainda não estão no nível físico, no nível técnico, e a entrega e o que esse cara consegue te ajudar, né, nos jogos.
Não é mim, é nós. Ele sabe perfeitamente as características que tem, as qualidades que tem. E tem uma coisa, é resiliente, nunca dá um lance por perdido. Procura sempre ajudar a equipa naquilo que ele sabe que é mais forte. E nós queremos é isso, é que um jogador, se recebe uma bola ou duas, ou recebe três, o que nós queremos é rendimento dos jogadores, é que eles tenham a capacidade, porque cada um sabe aquilo que tem que fazer, quer nas tarefas ofensivas, quer nas tarefas defensivas, e ser rigoroso nesse comportamento, que foi o que nós tivemos na primeira e na segunda parte. E o Rony, eu acho que é... Eu, se tivesse que definir a característica de um brasileiro ou do povo brasileiro, está todo, na minha opinião, está todo ali, numa personagem, numa pessoa, num indivíduo, que vocês conhecem tão bem como eu a história de vida dele, né? de um resiliente, no meio da grande dificuldade, mas que quando tu tens um sonho e trabalhas e persistes, tudo é possível. E eu revejo ali muito aquilo que é a essência e o espírito de um brasileiro, está toda inspirada nele. Não é, como já disse, não é aquele jogador driblador que, né? Nota 10 na técnica, mas compensa com outras características, e nos dias de hoje nós temos que ser bons em tudo, né? Não adianta ser muito bom, já vos disse, não adianta só ter 50% do jogador, que é tecnicamente muito bom, depois é preciso tudo o resto, a disciplina tática, a mentalidade, a resiliência, o rigor tático, e isso depois tudo somado faz dele um jogador muito competitivo. E fico feliz porque não fui só eu que estive atento a tudo o que ele fez, e só é surpresa para quem não trabalha com ele. Portanto, parabéns ao selecionador, porque de facto viu ali alguém que empresta tudo o que tem à equipa, e hoje só se ganha se nós percebermos que o coletivo está à frente do individual, e que ninguém é indispensável, e que todos são precisos. E ele, como te disse, numa palavra só, para mim, resume tudo aquilo que é o espírito verdadeiro de um puro sangue brasileiro.
Professor, boa noite. É, acho que a sua preocupação e a do time era a bola aérea, né, do São Bernardo, que é um time muito alto. Mas contra o Corinthians eles conseguiram marcar um gol no início da partida e contra o São Paulo também. E eles venceram esses dois jogos, contra São Paulo e contra Corinthians. A maior preocupação do Palmeiras era não tomar esse gol primeiro, porque era um time muito alto e muito forte, e seria muito, muito difícil, de repente, estar indo buscar o resultado, porque é um time muito bem treinado.
Olha, fizemos uma análise muito bem feita deste adversário. Parabéns à minha comissão técnica por isso. E nós percebemos que é uma equipa que, dos 0 aos 15 minutos, tinha já 8 golos feitos. E era uma equipa que, quando se apanha à frente o resultado, é muito difícil de bater, como eu te disse, vou aqui voltar atrás, uma equipa bem treinada, bem organizada, que sabe aquilo que faz dentro do campo com e sem bola, muito competitiva, um bom treinador, mas o único azar que eles tiveram hoje, como te disse, foi apanhar um Palmeiras a top, e isso é muito bom. Portanto, é darmos continuidade ao nosso trabalho e pensar já no próximo jogo.
Abel, boa noite. Tudo bem? Pelo fato de a imprensa não acompanhar mais os treinamentos no dia a dia e por essa oscilação inicial do Tabata no ano passado, você deve imaginar que causou uma certa surpresa a escalação dele. Muita gente imaginando ou especulando o Endrick, o Giovani e o Tabata confirmado. Mas mais até do que a ausência do Endrick entre os titulares, chamou atenção também o fato dele não ter entrado no decorrer da partida com 5 trocas. Eu queria te perguntar, você citou há pouco, ao explicar a presença do Tabata, que ele tem treinado muito bem. Nesse primeiro momento de oscilação na carreira do Endrick, você espera um pouco mais de entrega dele no dia a dia? Essa é a minha pergunta.
Olha, não, e ele, daquilo que são as tarefas que nós lhe pedimos, porque ele, quando jogou, nós jogámos com 2 centroavantes, o Rony de um lado e o Endrick de outro, eu se desse estes jogadores à marcação destes 3 zagueiros, era fácil para eles. Então só deixámos um na frente, que era o Rony, 2 bem abertos e estes zagueiros deles aqui à procura de ninguém. Nós não demos a marcação a estes dois zagueiros que estavam à espera dessa marcação e nós não demos. O médio interior do lado da bola, que era o menino de um lado e o Veiga do outro, tinham que ajudar os pontas desse lado para fazer combinações com o homem de fora do corredor, com o lateral que estava para fora. Portanto, se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Endrick, ia ser fácil para eles. É 3 para 2, com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Endrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. O zagueiro, o nosso centroavante, o ponta e o meia do lado contrário à bola. Este jogava como segundo central, umas vezes o menino, outras vezes o Veiga. Esta foi a nossa intenção quando metemos o Tabata aberto. A outra, a única, uma boa pergunta, porquê que eu não meti o Endrick? Muito simples, porque o Navarro é muito maior, e nós sabemos que esta equipa, um dos pontos fortes é a bola parada, não é? E nós sabemos que então a troca do centroavante que fiz foi exatamente essa, foi refrescar na frente, podia ter metido o Endrick, mas preferi por isto, por saber que o Navarro nos dá também essa bola aérea, é mais alto, o Endrick é um jogador muito mais agudo, muito mais de procura de espaço, e depois na bola parada íamos tirar vantagem em relação a isso, mas o Endrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber, o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação, porque se há uns que andam menos bem, há outros que andam bem, o Tabata apareceu muito bem, o Rony apareceu bem, o Veiga até bem, o Zé bem, o menino a espaços muito bem, depois começa a chegar ali aos 60, 70, estou-lhe sempre a dizer posição, que ele começa a querer andar por todo lado, posição, né? Enquanto ele consegue estar focado e tem energia para pensar no que está a fazer, ele está num nível muito, muito bom, e isso é que nós queremos, é no meio, por isso é que isto é uma equipa de futebol. Nos momentos em que há determinados jogadores que não estão tão bem, porque vai acontecer com a nossa equipa e com todas as outras equipas, esses jogadores têm que se agarrar à equipa. É a equipa que os vai ajudar, dentro do próprio jogo, a subir o nível de rendimento deles. E é assim que funciona com os nossos jogadores e com todos os jogadores, e assim eles entendam que que a nossa equipa suporte todos aqueles jogadores que possam estar em menor momento de forma, mas nada como trabalhar cada vez mais e melhor para voltar aos índices de confiança, de rendimento e desempenho. E aqui há muitos jogos, portanto, há sempre forma de poder dar a volta e voltar em grande. E o Bruno, como disseste muito bem, chegou a meio da época, são sempre um momento difícil de se adaptar ao treino, à intensidade do treino, às novas exigências táticas do jogo, porque ele vinha de uma realidade diferente, uma forma de jogar diferente da nossa. A forma aqui de se defender dos adversários é completamente diferente na Europa, é um jogo, lá é uma marcação muito mais jornal, aqui é muito mais individual, e eu disse, tens que te adaptar a este contexto, e ele foi com muito trabalho e tem que continuar nesta senda de esperar por todas as oportunidades. Desta vez jogou, e quando jogar tenha que dar o melhor dele, é só isso que eu peço aos nossos jogadores.
Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Dos últimos 14 jogos, o Palmeiras levou gol em só 5 deles. E, lá na frente, só não marcou em 3 partidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como manter esse equilíbrio defensivo e ofensivo, né? Que hoje a defesa foi muito bem e o ataque também funcionou.
Obrigado. Olha, nós olhamos para esses números com muito cuidado. Mas temos que entender que nós tivemos que refazer o nosso meio campo. O jogador que hoje é o nosso 5, o ano passado era o nosso 8, né? E nós hoje temos mais 2 jogadores a chegar à frente, que é o Veiga de um lado e o Menino do outro. E nós o ano passado tínhamos mais o Zé a equilibrar com o Danilo, que nos dava ainda uma consistência maior. Mas, independentemente das trocas que fizemos, e há jogos, houve aqui 2 jogos em casa que nós concedemos mais transições do que é normal. Houve também 2 jogos que sofremos de golos de bola parada, mas nós olhamos para o jogo e trabalhamos em cima daquilo que temos que fazer, daquilo que temos que melhorar, mostramos aos jogadores e depois seguimos em frente e procuramos esses números. Nós sabemos que a nossa consistência do jogo, quer defensivo, quer ofensivo, estão os dois ligados, não é? Porque muitas das transições que nós levámos aqui em casa, que alguns críticos e bem disseram, o Palmeiras está mais exposto. A questão não é essa, às vezes aqueles passes, eu uso um termo que não quero dizer aqui a vocês publicamente, aqueles passes de 4, 5 metros eu não os posso falhar, são passes que eu não posso falhar, porque esses passes são passes preparatórios, que nós estamos abertos e esses passes não podemos falhar, e muitos desses golos, alguns ficaram chateados com aquilo que eu disse, foram muito mais de mérito nosso do que de mérito do adversário. Porquê? Se eu estou com a bola dominada, não tenho pressão, vou fazer um passo daqui para ali e perco a bola e o meu adversário rouba e vai fazer golo, desculpem, na minha opinião é mais de mérito meu do que mérito do adversário. Quando o adversário vai, rouba a bola, provoca o erro, rouba a bola e faz golo, aí é mais mérito do adversário e aí às vezes temos que dar parabéns ao adversário. Mas nós procuramos corrigir só isso, Nos passos preparatórios para atacar o adversário, temos que ter certeza e confiança no passo, porque nós sabemos aquilo que temos que fazer. Foi isso que nós melhoramos. Não foi o aspecto defensivo, foi com bola, porque no momento seguinte, se eu não passar bem a bola, vou levar a transição na minha baliza. Corrigimos estes pequenos aspectos, mas vamos continuar a sofrer golos, não é? O que é importante é que nós continuemos nesta temporada, porque vamos continuar a sofrer golos e estamos mais próximos de perder, não é? Cada jogo que passa, estamos mais próximos de perder, porque nós algum dia vamos ter que perder, mas a nossa atitude tem que ser esta. Seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, é isso que nós fazemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar.
Abel, boa noite. Queria aproveitar essa coletiva, a oportunidade que a gente tem para trocar contigo, para conversar contigo, falar especificamente de um jogador, que é o Marcos Rocha. Ele tem contrato até o fim do ano. Você, já como técnico do Palmeiras, passou por situações de jogadores vencedores aqui, mas que tiveram um encerramento de ciclo. O caso do Felipe Melo, o caso do William. Hoje você tem trabalhado o Marcos Rocha numa ideia de continuidade ou com uma ideia de encerramento de ciclo, já que ele tem um contrato até o fim do ano?
Ele renovou o ano passado a meio do ano, não foi? Ele renovou o ano passado a meio do ano. E nós no futebol procuramos rendimento. Tenha ele 16 anos, tenha ele 38 ou 40 ou 43. É rendimento. E nós queremos é ver isto. É rendimento, trabalhar para a equipa, como ele tem feito, assumir a sua liderança enquanto capitão e continuar assim, é normal que o clube renove com ele.
Abel, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. Na última vez que a Edna, árbitra da partida, veio aqui ao Allianz Parque no Choque Rei, você se posicionou falando que a diretoria do Palmeiras não podia só mandar e-mails, né, para reclamar sobre arbitragem ou, enfim, quaisquer outras coisas. Eu queria que você avaliasse hoje a atuação da árbitra da partida, da Edna Alves Batista, e se essa conversa que você teve com a diretoria evoluiu sobre mais posicionamento.
Vamos lá. É uma boa pergunta. É mesmo aqui uma pergunta para lascar o treinador, não é? Lascar é um termo forte? Não. Olha, eu vou voltar a falar aquilo que disse. Eu tenho a certeza absoluta que não há ninguém no clube queira ganhar mais que eu. Ninguém. Mas também tenho a certeza que todos querem ganhar tanto como eu. A Presidente quer ganhar tanto como eu, o Barros quer ganhar tanto como eu, que ele sabe, se nós não ganharmos, as nossas cabeças estão todas a prémio, é minha, é dele, porque é assim que rola. Se ganhar, quem é que rola? É o Presidente, o treinador e o diretor desportivo. Os jogadores, eles vão continuar. Mas eu costumo dizer o seguinte: em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Por isso é que o segredo para continuar a ganhar é esse. É não deixar que toda a gente se sinta confortável, incluindo o treinador. Porque quando isso acontecer, é melhor mudar de clube ou de país, é melhor. Quando eu não sentir essa chama, essa vontade, é melhor dizer: galera, deu, pá, estou aqui há um ano, não ganhei nada, pá, não estou aqui a fazer nada, estou longe da minha família. E não. Portanto, isso é uma das formas que tu tens de chamar a atenção a todo mundo, para estarmos todos com a corda esticada, porque temos que dar respostas, não é? E a outra pergunta era? Eu acredito, às vezes vocês acham mesmo que eu sou chato, sou mala, sou... Porque eu exijo o melhor de mim e por isso exijo também o melhor dos outros. Eu sou o primeiro a fazer uma análise sobre o meu trabalho. Sou muito exigente com o meu trabalho. Eu detesto errar, por isso é que eu gosto de competência, mas acredito que os árbitros fazem o melhor que sabem e que podem. Fazem o melhor que sabem e que podem. E que, também já disse isto, eu posso melhorar, os meus jogadores podem melhorar, a nossa direção pode melhorar, o futebol brasileiro pode melhorar, os árbitros podem melhorar. Houve lances hoje difíceis de ajuizar, houve lances difíceis, penaltis de uma área, penaltis de outra. Eu costumo dizer, quando nós seguimos as regras e estamos todos concentrados e focados e mesmo está preocupados em repostar o que é que seja e tentar ter a sensibilidade que está muita coisa em jogo, está dinheiro em jogo, está competição em jogo, e já vos disse que os únicos que não são profissionais neste momento são os árbitros, que fazem o melhor que sabem e que podem, também já disse isto. E quanto mais qualificação eles tiverem, melhor, mas é eles e nós. Mas acho que, de modo geral, acho que acabou por fazer um jogo difícil, muitos duelos, um jogo positivo, sinceramente.
Abel, boa noite. Luiz Gaspar, Futebol Voz do Esporte. Com essa vitória de hoje, a sua equipe segue invicta, né? E nesse momento é o melhor mandante do Campeonato Paulista. O quanto, e assim, essa vitória de hoje também deixa o Palmeiras em uma condição de poder decidir em casa até uma possível final. O quanto isso é preponderante para o Palmeiras conquistar mais um título paulista?
Olha, se vamos conquistar o título paulista, não sei. Mas essa vantagem conseguimos alcançá-la na primeira fase, não é? Na fase da aglomeração de pontos. Fizemos a segunda melhor campanha de sempre desta competição. A primeira já tinha sido nossa, agora essa vantagem veio daí. Logicamente que jogar em casa com os nossos torcedores, porque... nós precisamos muito deles, fico muito contente, porque mesmo em momentos difíceis de jogo eles puxam por nós, e quanto mais unidos nós estivermos aqui no nosso campo, no nosso Allianz Parque, que venham para nos apoiar, como têm feito e têm sido, sem dúvida nenhuma, em muitos momentos de jogo que nos transportam para outra dimensão, não só física como também mental, porque tu sentes quando eles começam a cantar, e eu sinto os jogadores também o sentem, e logicamente que é uma vantagem, não nos garante nada, mas é uma vantagem boa poder decidir em casa, e por isso nós, quando começamos esta competição, era tão importante acabar a primeira fase em primeiro, metemos isso como objetivo. Queremos muito estar na final, vai depender do nosso desempenho, vai depender também da qualidade dos nossos adversários, são jogos mata-mata, tudo pode acontecer num jogo só, o próximo jogo também é um jogo só, depois temos ida e volta. A nossa intenção é estar na final e ganhar. Se vamos conseguir, não sei, mas essas são as nossas intenções. Também quero deixar isto claro a toda a gente, nós não vamos ganhar todas, é bom que fique claro aqui para todos, porque às vezes, como falam, parece fácil aquilo que a gente faz, não é? Parece fácil estar com não sei quantos jogos e não sei quantas derrotas, parece fácil, mas isto é fruto de muito trabalho destes jogadores que se dedicam, que têm que sofrer, que têm que abdicar, que têm que fazer renúncias, e realmente o que mais me surpreende, porque é continuar com um desejo, com uma vontade muito grande de querer continuar a ganhar depois de tantos títulos que já ganharam. E eu também lhes digo sempre isto: quando eu sentir que, ou da parte do treinador ou da parte dos jogadores, faltar esse desejo, temos que mudar. E neste caso é mais fácil mudar um do que mudar 20 e 23, mas não é isso que eu vejo. Mesmo hoje até podemos ter perdido o jogo, não é isso que eu vejo nos meus jogadores. Vejo uma vontade muito grande, mesmo nos moleques que entraram, falámos a falar do Tabata, há que valorizar o Fabinho que entrou, parecia maduro, eu estou aqui, quando quiseres podes contar comigo. É isso que um treinador gosta, é quando tem que fazer substituições, os jogadores entram, ajudam, o próprio Navarro entrou com uma missão muito específica, o próprio Jailson precisa de um carinho, mas eu também já lhe disse, és tu que tens que puxar pelos torcedores para ti, ser feliz, ser grato e dar o melhor de ti dentro do jogo, que tu vais conseguir dar a volta, porque o Rony foi amassado aqui. Eu lembro-me de chegar aqui e ver um vídeo do Veiga, não é? Os torcedores a falar do Veiga. Ele deu a volta a isso, o Rony deu a volta a isso, o Zé Rafael deu a volta a isso. Eles têm que entender que quem está no Palmeiras é uma exigência muito grande. Só que eles têm que entender, quando chegar dentro de campo, têm que fazer o melhor que sabem e ser eles próprios a se desafiar e perceber. Eu tenho que mostrar todo o potencial que eu tenho, porque se eu venho para aqui, para o Palmeiras, é porque tenho qualidade. Se o Tabata está aqui, é porque tem qualidade. Se o Atuesta está aqui, é porque tem qualidade. Às vezes um demora mais ou menos tempo. E aí a paciência, eu tenho que dizer isto, a paciência aqui no Brasil, há pouca paciência, não é? Há pouca paciência, mas nós acreditamos neles. E eu também já disse muitas vezes, eu não desisto de ninguém, não desisto de nenhum, e se depender da minha confiança, que eles entram para dentro de campo e rebentam com isto tudo.